Li um artigo há alguns dias que fazia a seguinte pergunta: por que fazer compras está tão sem graça agora? A autora dizia que para ela, não havia mais alegria em fazer compras. Tinha se tornado algo entediante. Tinha se tornado uma obrigação. Por quê? Ela disse que perdemos algo porque agora tantas compras são feitas online. Não há mais senso de descoberta como quando ela descobriu um vestido em Paris quando era mais jovem. Antes mesmo de você poder descobrir algo novo, seu algoritmo já te mostra em todas as suas redes sociais. Ou o Google coloca aquilo em todas as suas pesquisas. Por causa disso, ela escreveu, com muita frequência, parece que não há nada interessante para comprar. Nossos sentidos ficam anestesiados, nosso apetite entorpecido. Nada parece exatamente certo. Todas as marcas começam a parecer iguais. Hoje, comprar se tornou pura transação. Quanto mais rápido, melhor. Ela sente falta dos dias de olhar vitrines, quando você passava por uma loja e via algo na vitrine que nunca tinha visto antes. Você não olhava a etiqueta de preço, simplesmente olhava, admirado. Acho que ela está certa. Lembro-me de quando era criança, caminhando uma longa distância para visitar uma loja de música. E eu olhava para os violões. Tinha medo de tocar em qualquer um deles. E ficava maravilhado com todas as cores e formas diferentes. Eu sonhava em poder tocar violão algum dia. Eu olhava aqueles violões com admiração. Não é a mesma coisa quando hoje deslizo o dedo no meu celular. Em certo momento, todos começam a parecer iguais. Como alguém disse, estamos superestimulados, mas pouco impressionados. Não há mais admiração. Bem, esta manhã gostaria de ler a história do Natal. É uma parte da Bíblia que muitos de nós já ouvimos centenas de vezes. Mas quero que você repare em algo aqui no capítulo 2 de Lucas. Quero que você perceba a admiração e o deslumbramento. Houve um acontecimento tão incrível, tão extraordinário, que as pessoas precisavam vir ver com seus próprios olhos. E mesmo que esses eventos tenham acontecido há 2000 anos, acho que há algo que podemos aprender com a reação deles. Portanto, por favor, abra comigo em Lucas capítulo 2. 2:1. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear. 2. Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. 3. E todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e linhagem de Davi. 5. A fim de se alistar com Maria, sua esposa prometida. B. Que estava grávida. Lembre-se, este é o tempo do Império Romano, e Israel está vivendo sob o Império. César dá uma ordem para que todos sejam registrados. Por quê? Você adivinhou. Impostos. Isso fez com que todos retornassem para sua cidade natal, o que trouxe José de Nazaré, onde morava naquele tempo, e onde Jesus seria criado, de volta à sua cidade natal, Belém. Aqui diz que Maria e José estavam prometidos em casamento. Podemos pensar que isso é semelhante ao que significa estar noivo hoje. Mas era mais do que isso. Era basicamente como estar casado na época, exceto que o casal ainda não vivia junto nem dormia junto. Então José e Maria estavam prometidos em casamento. Eles iam se casar. Esse era o plano. Mas também diz no versículo 5 que Maria estava grávida. Mas sabemos pelo Evangelho de Lucas que a gravidez não era de José. Agora, 99,9% das vezes, se uma mulher está grávida e não é do namorado ou marido, isso significa que ela traiu. Mas sabemos pelo Evangelho de Lucas que Maria recebeu uma criança do Espírito Santo. Essa não foi uma concepção normal. Esse não era um bebê comum. Havia algo sobrenatural acontecendo na cidade de Belém. 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias para que ela desse à luz. 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Seria fácil dizer que Jesus nasceu em Belém, por causa da ordem de César para que todos retornassem à sua cidade natal, mas essa não foi a principal razão pela qual Jesus nasceu em Belém. Deus escolheu trazer seu filho Jesus ao mundo em um tempo particular e em um lugar específico. Isso foi profetizado no Antigo Testamento que o Messias nasceria em Belém. Gálatas 4 diz que todo esse plano aconteceu na plenitude do tempo. Jesus não nasceu cedo demais, ele não nasceu tarde demais. Ele nasceu perfeitamente no tempo de Deus. O Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou seu Filho ao mundo quebrado e pecador. Emanuel, Deus conosco. Ele assumiu a natureza de servo. Vemos isso até mesmo em seu nascimento. Não havia lugar na hospedaria, porque todos tinham voltado para Belém para se registrarem. Então ele nasceu humildemente em uma manjedoura. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Por que Jesus desceria do céu até a terra? Porque ele viria para um lugar cheio de sofrimento, cheio de pecado e cheio de doenças. Vamos continuar lendo. 8. Na mesma região, havia pastores que estavam no campo, guardando seus rebanhos durante a noite. 9. E um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. 10. E o anjo lhes disse, não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. 11. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o bebê envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Perto dali, havia pastores trabalhando no campo, exercendo suas funções. De repente, um anjo do Senhor aparece a eles. Num primeiro momento, eles ficam com medo, mas o anjo lhes diz que aquilo é uma boa notícia de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para vocês, agora mesmo, uma criança está nascendo em algum lugar do mundo. Mas isso não terá impacto em mim ou em você. Nunca vamos conhecer essa criança ou saber quem ela é. Mas o anjo diz aos pastores que para vocês nasceu uma criança. O nascimento dessa criança impactaria o mundo inteiro, não apenas Maria e José. Porque essa criança é o Salvador. Essa criança veio para nos salvar dos nossos pecados. A má notícia é que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. O pecado nos separou de Deus. Ele quebrou o nosso relacionamento com Deus. Mas a boa notícia é que Jesus veio para restaurar nosso relacionamento com Deus. Ele veio para nos livrar dos nossos pecados. Ele veio para nos redimir. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você se lembre da história de 2018 sobre o time de futebol de adolescentes que entrou em uma caverna na Tailândia depois do treino. Eles foram fundo na caverna, cerca de 4 quilômetros, mas então começou a chover, e por causa da chuva, os meninos não conseguiam sair. Eles ficaram presos. Os meninos tentaram cavar para sair da caverna, mas isso era inútil. Não havia como eles conseguirem sair cavando. Após algumas horas, as pessoas começaram a perceber que os meninos estavam desaparecidos. E logo em seguida, começaram a perceber que eles corriam grande perigo. Eles precisavam de ajuda. Logo, mais de 10 mil pessoas vieram ajudar, de vários países diferentes. Havia 100 mergulhadores, 100 órgãos do governo, 900 policiais, 2 mil soldados, 10 helicópteros e muitos outros recursos utilizados para ajudar a tirar os meninos de lá. Levou cerca de 3 semanas, mas finalmente todos os meninos foram resgatados. O plano que funcionou foi enviar mergulhadores experientes até os meninos na caverna, para trazê-los para fora. É uma ótima ilustração do Evangelho. Os meninos estavam perdidos. Estavam em necessidade desesperadora. Eles não podiam sair por conta própria. Eles precisavam que alguém entrasse na caverna para resgatá-los, para libertá-los. Da mesma forma, para nos salvar, Jesus precisou entrar em nosso mundo pecaminoso, em nosso desespero, em nossa condição quebrada, em nossa caverna, para que ele pudesse nos tirar de lá. Nós não podíamos sair cavando por conta própria. Precisávamos que alguém nos resgatasse. Jesus veio para te resgatar do orgulho. Ele veio para te resgatar da inveja e de ficar se comparando com outras pessoas. Ele veio para te resgatar do vício. Ele veio para te resgatar da fofoca. Ele veio para te resgatar da pornografia. Ele veio para te resgatar da raiva. Jesus veio para te libertar das correntes e da escravidão do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus veio, existe esperança para mim e esperança para você. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus pagou a penalidade pelos seus pecados na cruz, que ele morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que se você crer em Jesus e no que ele fez, você será salvo. Você será perdoado. É nesse momento que a história do Natal se torna real. É nesse momento que você entende o quanto isso importa. Se Jesus nunca tivesse nascido, ainda estaríamos presos nesse ciclo contínuo de pecado, sem saída. Mas o Evangelho, as boas novas, é que Jesus veio para te salvar dos seus pecados. 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio à Terra. Mas isso não é suficiente. Jesus veio à Terra por você. Pense nisso por um momento. Jesus desceu do céu à Terra por você, para que você o conheça, para que você confie nele, para que você o siga, para te dar esperança, para trazer luz à escuridão. A Bíblia diz que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Em outras palavras, enquanto ainda estávamos fugindo de Deus, Jesus morreu por você. Ele conhece as partes boas da sua vida e conhece as partes ruins. Ele sabe tudo sobre você e, mesmo assim, ele ainda te quer. A boa notícia de grande alegria para todo o povo é que Jesus veio à Terra por você. Para você, nasceu um menino. E de repente apareceu com um anjo uma grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e na terra paz entre os homens a quem ele quer bem. Quando diz aqui em Lucas 2 que haverá paz na terra, não está falando de paz mundial. Em outras palavras, não haverá um momento deste lado da eternidade em que todos viverão em harmonia. Na verdade, Jesus disse que até que ele volte, haverá guerras e rumores de guerras. Além disso, Jesus não prometeu aos crentes uma vida sem conflitos. Em Mateus 10, Jesus disse: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus está falando sobre o custo de segui-lo. Ele disse que para aqueles que o seguem, pode haver conflito. Portanto, Jesus não veio para trazer paz mundial, nem veio para que pudéssemos ter uma vida sem conflitos. Então, o que significa Lucas 2,14 quando diz: Glória a Deus nas alturas, e na terra paz entre os homens a quem ele quer bem? Jesus está falando sobre paz eterna. Jesus está falando sobre paz com Deus. Romanos 5,1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho para a paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. Crendo e confiando nele, é a paz pela qual nossos corações anseiam. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, providenciou um caminho para termos paz com ele. Aleluia! Jesus nos dá uma paz sobrenatural nele. Não é uma paz que esse mundo pode dar. É divina. É uma paz que pode nos ajudar nas batalhas desta vida. Ela está dentro de nós, mas brilha por fora. 15. Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos esse acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. 16. Foram apressadamente e encontraram Maria e José, e o bebê deitado numa manjedoura. Então os anjos se foram, e os pastores disseram: vamos a Belém ver esse bebê. Eles não receberam apenas uma mensagem com uma foto do bebê e disseram: ah, que bebê fofinho. Não, eles queriam ver Jesus com seus próprios olhos. O Senhor estava agindo e operando, e eles queriam fazer parte disso. Então eles foram e encontraram Maria, José e Jesus na manjedoura. 17. Vendo-o, divulgaram o que lhes fora dito a respeito deste menino. 18. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores lhes contaram. Os pastores viram Jesus e contaram sua história, a história de como Deus os guiou até ali. E todas as pessoas que ouviram essa história ficaram maravilhadas, ficaram admiradas, diz o texto. Não foi uma noite entediante na manjedoura. Foi uma noite de admiração, uma noite de maravilha. Enquanto vinham a Jesus para contemplá-lo, ouviram a história da atuação de Deus e ficaram maravilhados. Será possível ter tanta admiração e maravilha ainda hoje? Eu digo que sim. Mas acho que hoje você tem que se empenhar mais nisso. Vemos nesta história que, primeiro, as pessoas que estavam ali ouviram a história dos pastores. Não estavam distraídas. Deram total atenção.
Vivemos em um mundo cheio de distrações. Alguns de vocês estão coçando para checar o celular para ver se algo aconteceu nos últimos 10 minutos. Não há nada de errado em checar o celular, mas é difícil ter admiração e maravilha se você está constantemente se distraindo. Mas o versículo também diz que eles se admiraram. Admirar-se é ter curiosidade sobre algo, é pensar mais profundamente sobre aquilo. Maravilha implica algum senso de reflexão. Lembro-me de ter lido um artigo há alguns anos com o título "Pastor, você é pago para olhar pela janela". O autor dizia que o pastoreio nos dias de hoje envolve mais coisas como organização, estratégia e administração, coisas que um empreendedor faria. Mas ele disse que a essência do ministério pastoral é a oração e o ministério da palavra de Deus. Então, quando ele disse: "Pastor, você é pago para olhar pela janela", ele quis dizer que o ministério exige pensamento profundo e reflexão profunda, oração profunda, estudo profundo da palavra de Deus. Em vez de pensar em coisas como produtividade e eficiência, olhar pela janela e contemplar a bondade de Deus. Olhar pela janela e pensar. Olhar pela janela e se maravilhar.
Eu não acho que apenas pastores precisam disso. Acho que todos nós precisamos disso. Precisamos de tempo e espaço para refletir e orar, e para nos maravilharmos com o que Deus fez. Não deixe este Natal passar sem que você passe um tempo em admiração e maravilha pelo fato de o Deus do universo ter descido à Terra para que você pudesse ter paz com Ele. Maria é um bom exemplo disso. Últimos versículos, 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, meditando nelas em seu coração. 20. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Maria, ao tentar entender tudo o que havia acontecido, meditava nessas coisas em seu coração. Ela pensava sobre tudo aquilo que havia acontecido. Tentava compreender e entender o que Deus tinha acabado de fazer. Reserve um tempo neste período de Natal para parar e valorizar em seu coração o que Deus fez em sua vida. Para refletir e agradecer.
Ele é Emmanuel, Deus conosco, habitando entre nós nesta terra. Este é o maravilhamento do Natal, que o Criador desceria do céu para estar com sua criação. Ó, vinde, adoremos. Cristo, o Senhor. Fim do sermão.